E a indústria brasileira investe pesado na robotização da produção. Em média, 1.500 robôs são instalados por ano no Brasil, principalmente na indústria automobilística. Isso representa uma proporção de 10 equipamentos para cada 10 mil trabalhadores. Relação considerada baixa, se levarmos em conta que na Coreia do Sul são 531 equipamentos para cada 10 mil trabalhadores. Mas o que explica um investimento tão caro em meio a uma crise econômica? E como ficam os operários das indústrias nessa história? É buscando esclarecer essas perguntas que a reportagem da Rádio USP conversou com Afonso Fleury, do Departamento de Engenharia de Produção da Escola Politécnica da USP. Professor, em tempos de crise, por que a indústria brasileira vem investindo na robotização da produção?
O problema ou a solução da robotização é muito antiga. Se a gente voltar no tempo, a fábrica que o Henry Ford fez em 1910 em Detroit poderia ser totalmente robotizada se já tivesse tecnologia naquele tempo. Os cargos eram definidos num nível de precisão que ele conseguia contratar exatamente o tipo de mão de obra que ele precisasse. Tinha cargo que podia ser desempenhado por uma pessoa que não tinha braço, outros cargos que podiam ser desempenhados por pessoas que não tinham pernas e assim por diante. Ou seja, a questão da pré-especificação das tarefas é uma questão antiga. Agora, o que acontece é que aos poucos nós tivemos desenvolvendo uma tecnologia que gradativamente foi se tornando mais complexa e resolvendo problemas que não tinham sido imaginados anteriormente. Por exemplo, na década de 80, houve um movimento muito forte de robotização que não deu certo porque ainda não havia tecnologia disponível. No momento, a tecnologia está aí e, independentemente de crise, as empresas vão investir em robotização porque é uma questão de custo. Enquanto isso for um critério fundamental para as empresas, elas acho que vão continuar investindo.
Quais são os setores que mais investem na robotização?
A gente sempre vê a robotização pelos olhos da indústria automobilística, e que é realmente uma enorme demandadora de robôs e tem puxado o desenvolvimento da robótica. Agora, tem outras questões curiosas. Por exemplo, o Japão é provavelmente o país que está mais adiantado, mais avançado na produção de robôs. E uma das demandas que existem é que existe uma questão social, um problema social é que os velhos têm que ter alguém tomando conta. A questão das cuidadoras que a gente está discutindo, por exemplo, no Brasil, nos países ocidentais. No Japão, há um altíssimo investimento em robôs para que eles sejam cuidadores de pessoas velhas, de pessoas que tenham determinados tipos de necessidade. E o Japão é provavelmente o país que está mais avançado, que tem os robôs mais sofisticados. Então tem sempre essa questão da demanda. O que eu acho fundamental é pensar que a gente está expandindo o conceito de robô de uma concepção mecânica para uma concepção mais digital, e já dizendo que nós vamos ter robôs também no setor de serviços, e na medida que eles podem substituir trabalhos que são extremamente rotineiros e repetitivos na indústria de serviços.
A substituição de mão de obra humana por robôs não aumentaria o desemprego?
Esse é um problema crítico, esse está sendo discutido em todos os âmbitos possíveis e imagináveis, mas também tem uma história interessante por trás. A gente pode se lembrar que há algum tempo atrás teve uma mudança na geografia da produção na hora que países da Ásia entraram no jogo da produção internacional, especialmente a China, né, que virou a fábrica do mundo. Esse movimento de robotização, de uma certa forma, está sendo incentivado e liderado hoje em dia por dois países que tiveram, de alguma forma, as suas indústrias, o perfil das suas indústrias modificado por essa questão que a gente chama do offshoring, né, de você enviar os seus sistemas de produção para o exterior. Esses dois países são os Estados Unidos e a Alemanha, que estabeleceram programas, e a ideia fundamental é que, de alguma forma, forma, a indústria tem que voltar para a Alemanha ou tem que voltar para os Estados Unidos dentro de uma nova concepção. Essa concepção tem a ver com o tipo de mão de obra e o tipo de qualificação que esses países desenvolveram, que é uma mão de obra extremamente educada, altamente qualificada. O problema é que em outros países, especialmente dos países em desenvolvimento e mais ainda subdesenvolvidos, esse problema vai se agudizar e a solução, por enquanto, não há nenhuma solução ou nenhum encaminhamento ainda claro.
O Brasil possui tecnologia para produzir esses robôs ou importa essas máquinas?
De alguma forma, a nossa indústria ainda está muito aquém dos padrões necessários para desenvolver robô. Nós vamos ter que nos contentar com a questão de importar, né? Além de tudo, vamos ter que importar robôs. Isso é uma questão que provavelmente as multinacionais vão forçar, porque elas vão querer que as fábricas que elas têm instaladas em países como o Brasil sejam eficazes, sejam eficientes, sem poder ter o fornecimento local. Uma experiência que começou mas não avançou muito, por exemplo, embora não seja seja num setor muito específico, era a questão toda do petróleo em águas profundas, que exigiria o desenvolvimento local de uma altíssima tecnologia que poderia depois reverter outros tipos de movimento de robotização. Mas, infelizmente, esse movimento todo não teve um desenvolver esperado.
Eu conversei com o professor Afonso Fleury, da Escola Politécnica. Vinícius Crevillari para a Rádio USP.